Naquele tempo, Jesus percorria a Galileia, evitando andar pela Judeia, porque os judeus procuravam dar-lhe a morte. Estava próxima a festa dos tabernáculos. Quando os seus parentes subiram a Jerusalém para irem à festa, ele subiu também, não às claras, mas em segredo. Diziam então algumas pessoas em Jerusalém: "Não é este o homem que procurou matar? Vede como ele fala abertamente e não lhe dizem nada. Teriam os nossos chefes reconhecido que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde é este homem, e quando o Messias vier, ninguém sabe de onde ele é." Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: "Vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. No entanto, eu não vim por minha própria vontade, e é verdadeiro aquele que me enviou e que vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele venho e foi ele que me enviou." Procuravam então prender Jesus, mas ninguém lhe deitou a mão, porque ainda não chegara a sua hora. Queridas irmãs, queridas amigas, este texto provoca-nos uma resposta. Estamos no capítulo 7 do Evangelho de João e eu não sei porquê quem escolheu este parágrafo para ser o nosso alimento no dia de hoje retirou daqui muitos versículos. Estes parágrafos estão completamente cortados, truncados, e faltam aqui versículos muito duros. Não sei se foi por uma espécie de paternalismo que foram cortados, porque nós não seríamos capazes de digeri-los aqui em oração. Seja como for, que bom seria que houvesse curiosidade e disponibilidade para, ao longo do dia de hoje, lermos o capítulo 7 como ele está, cru como ele está, para que não aconteça, se nós não nos dispusermos a ler os Evangelhos como eles são, como eles estão, de fio a pavio, se nos contentarmos com o que nos é servido aqui na oração comum, a verdade é que podemos dizer que não conhecemos os Evangelhos. E nós não queremos dizer isso. O Evangelho é e será para nós a inspiração da nossa vida pessoal e comunitária. A possibilidade de nos encontrarmos com a Palavra, que é Jesus. Essa que não se encaderna. Essa Palavra indomável e a dizer-se continuamente, para lá do tempo. Neste capítulo 7, nos primeiros versículos, fica claro que a família de Jesus é a primeira opositora de Jesus. Provocam-no. "Olha, agora é a festa das tendas. Vai para lá, já que tens coisas a dizer, não fiques calado. Vai, tu é que tens que ir à frente." E Jesus não quer ir. E a família foi, e o evangelista diz-nos claramente: os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. É uma frase duríssima. Mas é preciso lê-la para que provoque em ti uma resposta. Queres ser como aqueles? Não, não quero. Não quero ser adversário de Jesus. E Jesus sobe, depois dos familiares terem subido, e vai meio às escondidas. E é conhecido porque, desde o capítulo 5, desde que decidiu, e nós lemos esse texto há dias, desde que decidiu erguer um homem e pedir-lhe para ele levar aquele colchão, o mesmo é dizer, ergueu um homem inteiro, tornou aquele homem inteiro, reconciliou com a sua história. A partir daquele dia, porque fez isso a um dia de sábado, procuravam fazer-lhe a folha. Mas quem é esse? Procuravam entalá-lo e a uma dada altura é claro que o procuram matar. E também neste capítulo 7, dos versículos que foram tirados, Jesus também diz claramente, vós procurais matar-me. E dizem, tu tens o demónio, íamos nós agora querer matar-te. À frente dele parece que não admitem. Jesus é muito claro quanto aos chefes da religião sobre isso de insistir numa lei que eles não praticam. Que eles não praticam. E defende-se desta cura deste homem inteiro dizendo, caramba, vocês são capazes de uma criança um sábado circuncidá-la. E não se pode levantar um homem inteiro, não se pode curar uma pessoa. E que pudesse isto ressoar também para nós, porque põe em causa, de facto, as nossas práticas religiosas, aquilo em que acreditamos, aquilo em que nos vamos gastando, os nossos gestos proféticos, pessoais e comunitários. E este texto, nesta confusão de conhecer e não conhecer, também provoca em nós uma pergunta. Tu conheces Jesus? Tu que te dizes discípula, tu que te dizes discípulo, conheces Jesus? Olha estes, os mais próximos, os familiares e aqueles que andavam à volta dele. Parece que estão nem aí. E o que é isso de conhecer? Também nos versículos que foram tirados, percebe-se que ninguém sabia de onde ele vinha. Porque dizem, como é que ele sabe a lei? Como é que ele sabe tantas letras? Se nós nunca o vimos a aprender. E o templo era uma escola onde se aprendia a lei. Em certa medida não o conhecem. Outros dizem que conhecem a cidade onde ele vem. Ah, nesta confusão de conhecer e não conhecer, uma provocação também a nós. Conheces Jesus? E queres conhecer? Queres conhecer Jesus? Queres dispor o teu coração a conhecer Jesus? E neste tempo de Quaresma, estás disponível à metanoia, à mudança de mentalidade, para descobrires e seguires Jesus? Queres ser adversário ou discípulo? É possível que nós racionalmente e provocados com uma pergunta destas, respondamos muito rápido. É claro que eu quero ser discípulo, não quero ser adversário. Mas este texto continua aí e continua a provocar-te e a provocar-me. Então o que será isso de mudança de mentalidade? Então para que é que insistimos na Quaresma? Será que Jesus está mesmo conhecido? Será que já está arrumado? Qual será o barómetro para dizermos que seguimos Jesus e fazemos as obras de Jesus? Talvez o barómetro seja a profecia. A profecia. E o que é a profecia? Muitos confundem a profecia com a adivinhação. O profeta é aquele que prevê o que vai acontecer. Zero. Zero. Nada disso. Na Escritura, todos os livros proféticos foram escritos depois da vida do profeta, depois de todos os acontecimentos. Não tem valor nenhum da adivinhação. Tem sim um valor de lucidez, de leitura lúcida sobre o presente, de iluminação da história, de denúncia. É um exercício de inteligência, de consciência, de tornar visível aquilo que comunitariamente tornamos invisível. A profecia é, de facto, um carisma, um dom pessoal que todos os batizados recebem. Que todos os batizados recebem. Seria muito importante que, respondendo a este texto, revisitássemos esse dom recebido da profecia. Jesus infringe uma lei religiosa e já percebemos que por causa disso vai morrer. Jesus oferece o corpo infringindo uma lei religiosa para erguer um invisível. E nós o que é que andamos a fazer? E tu e eu o que é que andamos a fazer? Jesus é inequívoco. Jesus é inequívoco nos seus gestos e por isso é profético nos seus gestos. Começa pelos invisíveis. Ergue-os e dá-lhes condições de possibilidade de entrar no templo, de voltar ao centro, de deixar de serem marginais e condenados. E nós o que é que andamos a fazer? Quando perguntavam a Lourenço, quando o imperador de Roma obrigou a Lourenço a juntar um inventário de toda a riqueza da Igreja, Lourenço foi pelas ruas de Roma e apresentou ao imperador todos os pobres que a Igreja atendia. E esta provocação, não sei se ficou meio esquecida. A partir do século IV, em vez de denúncia, parece que nos aliamos ao poder instituído. Passamos a habitar a casa do Basileus, do rei, a Basílica. Até o dia de hoje eu visto-me na celebração como um funcionário imperial. Fomos-nos acomodando e passamos de perseguidos também a perseguidores. E o que é feito da profecia? O que é feito da profecia? O que é feito dessa lucidez de imitarmos os gestos de Jesus, de ser inequívoco que estamos do lado dos invisíveis? Possa este texto, no início do nosso dia, possa parecer amargo na boca e no estômago, mas possa ser o alimento da nossa maturidade, que nos ajuda a amadurecer, que nos nutre. Possa este texto inquietar-nos, a despertar em nós a profecia, a clareza de seguirmos Jesus e de o imitarmos em gestos, em escolhas, em palavras, a começar pelos invisíveis e nunca nos acomodando a confortos e a certezas onde só caibo eu e onde só me safo eu. Possa este texto dizer-nos já, na nossa metanoia, o que é que significa Páscoa.